Temática do dia.
Onze horas 9 minutos. Estamos com 16 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de segunda-feira. E hoje no nosso Temática, ele é especial porque ele é diferenciado. E você sabe que essa pauta, ela surgiu na sexta-feira, quando nós estávamos falando de profissões em comemoração ao Dia do Trabalhador, aquelas profissões que fazem parte da nossa vida, umas já foram extintas, outras não são tão fáceis de encontrar. E surgiu, naquele bate-papo, algumas pessoas que lembraram dele. E a gente convidou ele para vir para cá hoje e ele está aqui. E aí eu fui fazer a pauta e pensei, bah, mas e aí? Qual é a profissão dele? Qual é a maneira mais correta de nós designarmos que tipo de profissional ele é? E aí vem três profissionais num só. Ele é alfaiate, ele é estilista e ele é costureiro. Aceitou o nosso convite e está conosco nessa manhã, Sérgio Morello. É um prazer recebê-lo aqui, Sérgio. Bom dia!
Bom dia, Rodimar. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique que vão ouvir um pouco da minha história, da nossa história em Lagoa Vermelha.
E olha que é uma história para se contar. Então hoje o programa dá destaque para o teu trabalho, para o ateliê de costura que vocês têm, tanto você que atua junto com a Carmes, que é sua esposa, e é uma alegria muito grande recebê-lo aqui, Sérgio. Nós queremos conhecer um pouco mais da tua atuação profissional. Nos conte um pouquinho, claro que resumir, 50 anos de história nesta profissão, não é bem assim. Já 50 anos de trabalho nessa área, Sérgio.
Eu cheguei na Lagoa Vermelha em 1972, para estudar, na verdade, e acabei trabalhando num ateliê, numa alfaiataria, fazendo só calças femininas. Só calças masculinas.
Masculinas.
Aí, passado um tempo, eu já tinha conhecimento de muita gente da Lagoa Vermelha, e eu comecei a trabalhar sozinho. Em 1977, com o meu casamento com a Carmes, a Carmes já era costureira também, a gente juntou os dois e daí nasceu o ateliê, né? O nosso ateliê nasceu ali.
E que está até hoje.
Até hoje, estamos aí.
Vestindo gerações, porque nós falávamos fora do ar, eu vi uma foto recentemente de uma festa de aniversário, onde estava... Casamento? Casamento? É uma festa onde estava a avó, a mãe, a filha e a neta. Todo mundo vestido pelo Sérgio Morello.
Verdade, Rodimar. E foi bem interessante porque aconteceu do acaso. Assim, até na hora de nós fazermos a postagem, é que deu, apareceu nas tratativas, não houve essa conversa. E na postagem te deu conta que ele estava três gerações que estavam passando pela minha casa. E nós muito felizes com isso.
Que sabe? Coisa boa. E você tem um ateliê de costura na sua casa, né, Sérgio?
Na minha própria casa.
Sim. E como é que foi, então, desde o começo até hoje, esses 50 anos de história? O que a gente pode contar e destacar para os nossos ouvintes, Sérgio?
Bem, a história da moda, ela tem o antes e o depois da informática, né? Até antes da informática, o pessoal ia para o cinema, as mulheres viam vestidos, os homens viam uma roupa assim, diferente, e chegavam e reproduziam falando desta roupa ou desse vestido, e a gente tentava acertar o modelo em cima disso, ou ia ver o filme para poder pegar a imagem.
Pegar a imagem, a ideia.
Aí era o cinema, a televisão que mostrava, as clientes me ligavam assim, Sérgio, olha, na novela tem a atriz fulana lá, tá um vestido que eu quero um parecido para mim. Então eu tinha que ligar a televisão para poder pegar essa imagem para depois reproduzir. As revistas, né, Rudimar? As revistas, elas ensinavam muito nós a fazer moda, porque em cima a mulher chegava com a revista embaixo do braço, eu quero esse modelo, e a gente ia tentar, com o material que a gente possuía, reproduzir isso ou aproximar, assim, fazer uma coisa aproximada. Isso antes da informática.
Antes da informática.
No momento que a informática chegou, aí a velocidade foi uma loucura. Como assim? Estava hoje o Oscar lá na... Estava o Oscar hoje.
Que hoje o Oscar, se a gente for ver, é um evento que dita a moda...
Dita a moda para
o mundo.
Para o próximo ano.
Para
o próximo ano. É. O Oscar é o ponto, né? Chave que dita a moda para o ano. Aí porque os grandes estilistas ficam nesse tempo de um Oscar para outro produzindo uma peça para lançar naquele momento ali, que é um top de momento,
de evento, né?
E aí, então, no dia seguinte do Oscar, a gente já tem na mão cores, modelos, tendências, né? E como eu falava da informática, as pessoas já têm no seu telefone, no seu computador, tá tudo gravado e registrado. Então, as mulheres, elas chegam normalmente na última década, ou então há uns 15 anos para cá, as mulheres chegam com a ideia mais ou menos pronta.
Uhum.
Claro que tem aquela cliente que ainda prefere chegar lá e dizer assim: Sérgio, eu tenho que me formar, e a formatura é X, e que eu vou pôr? Daí, então aí vai... Ah, eu tive que aprender, né?
Sim.
depois da saída da revista, da televisão, ali que a moda foi... Eu tive que aprender a desenhar para rabiscar os modelos e a cliente ter a ideia do que ele iria usar,
sabe? Por isso que eu disse que foi difícil de dizer qual era a tua profissão. Porque você é alfaiate que faz a roupa, começou fazendo a roupa masculina, é estilista porque desenha a peça que vai fazer para o cliente e é costureiro porque faz todo o trabalho artesanal, podemos assim dizer, né, Sérgio?
Verdade. Quer ver, Rudimar, assim, é bem interessante quando a cliente liga que ela vai lá ver um modelo... Eu fico dois dias me preparando para mostrar alguma coisa e tentar agradar, que é bem é difícil, né? Eu não tenho, assim, como é que se diz, nada guardado de que um dia tenha feito alguma coisa que não tenha satisfeito as pessoas.
As pessoas.
Eu acredito sempre que eu faço para dar certo. E dá certo, né, Rudimar?
Eu lembro, Sérgio, uma experiência que eu vivi com o ateliê de vocês. Quando a minha esposa se formou, a gente foi fazer o vestido de formatura dela contigo. E aí vem uma coisa importante, porque você sabe orientar. Que roupa certa, que tecido certo para cada ocasião. Seja uma formatura, um casamento, uma madrinha, uma noiva, uma festa de 15. Tem essa orientação que é necessária. Porque não é todo dia que a pessoa se forma, não é todo dia que a pessoa faz 15 anos ou que vai casar. Então precisa dessa orientação para estar bem vestido. Porque você está registrando e vestindo a pessoa para um dos momentos mais importantes da vida dela, né, Sérgio?
É verdade. Assim como, Rudimar, tem nessa parte que tu falasse do desenhar, do fazer modelo, a gente olha para a pessoa, rabisca alguma coisa e vai vendo a cor que cai melhor para essa pessoa. E muita gente não sabe que as cores assim, vermelho, rosa, o laranja, os neons são cores quentes. E o azul, o verde, aquelas outras, a gama de cores são cores frias.
Uhum.
Então tu tem que escolher até no momento, não botar uma cor, colocar as cores que animam a pessoa também, não deixa ela... apagada.
Tem que combinar. A roupa tem que combinar com a pessoa, né? A roupa
tem que bater.
É verdade.
Tem que rolar uma química ali. Tem que ter duas coisas. Tem que eu fazer aquilo e você estar gostando daquilo.
Sim.
E a coisa daí fecha. Não, é bom.
Existem aqueles clientes que já chegam com a decisão, eu quero isso e quero assim. E existe aquele cliente que chega para aceitar a sua ideia. Vai lá para você ser a pessoa que vai orientar. Como é que é trabalhar com esses dois tipos de clientes, Sérgio?
É dar choque, né? Dá choque. Assim, às vezes a pessoa liga que vai ver uma roupa e ela já chega determinada que esta cor, é este modelo e eu tenho que trabalhar em cima e pensar e torcer para que este modelo e essa roupa fique, dê certo. Mas quando a pessoa acredita naquilo, ela sai feliz, ela já é feliz antes.
Uhum.
É verdade.
E aí já sai feliz. Até os ouvintes vão interagindo, deixa eu ver quem é que mandou uma mensagem aqui, Sérgio. Quem mandou a mensagem aqui é a Fernanda Sene Barreto Muliterno. Rudy, diga-se de passagem, o Sérgio e a Carmen têm muito bom gosto em vestir as clientes e sempre preocupados em satisfazer as clientes. Parabéns a eles pela profissão que exerce. E como você disse... clientes sempre satisfeitos. Nunca teve aí uma reclamação, alguém diz, eu fiz minha roupa lá com o Sérgio, não gostei. Eu nunca ouvi, Sérgio.
Não, eu também acho que é muito difícil, porque até então a gente tem um cuidado, Rudimar. A cliente prova a roupa, sai lá de casa, a roupa fica para concluir. Ela nem sabe o que nós vamos fazer. Tem roupas que eu, depois de provar, para a cliente está tudo bem, eu desmancho inteira. Eu me proponho a esse trabalho, porque eu tenho que estar bem, eu tenho que ficar bem. Não só a minha cliente estar bem. Nós temos que ter um bem duplo, né?
Sim. O teu início de atuação profissional, Sérgio, foi fazendo roupa masculina. Hoje, qual é o percentual de confecção de roupa masculina e feminina que vocês fabricam lá no ateliê?
Bem, Rudimar, eu tive na minha vida, desse meu trabalho, muitos colaboradores que hoje já partiram, já estão fora. Então, assim, teve um momento em que a gente fazia o masculino assim, 50%, até mais que 50%. E depois, com a falta desses profissionais que foram desaparecendo do mercado, eu busquei essa parte do feminino, porque eu tinha mais campo de atuação na nossa cidade e fora da nossa cidade. Então, a busca era mais feminina. Então, não que eu tenha eliminado o masculino, mas o homem, na verdade, ele coloca uma calça, um paletó, ele sai andando e
repetir o mesmo terno não é problema nenhum. Ninguém percebe,
não,
né, Sérgio?
Não, o homem não. Trocou a gravata, meu
trocou
filho.
Trocou a gravata, tá de roupa nova. Agora, a mulher vai usar o mesmo vestido em dois eventos. Não tem como, né, Sérgio?
Não, ela até pode usar em cidades diferentes, ou então com um pouco de espaço de tempo, e ela tem que estar se sentindo segura, né? Uh-huh. É importante da roupa é no momento que tu vai entrar num evento, tu estar segura, tu estar seguro de que você está bem. E normalmente, assim que acontece. Então, a linha masculina, como você falou agora, ela é mais prática no mercado, e o homem não tem tempo, ele não quer, ele também não busca muito a novidade, a mulher quer ser exclusiva. Eu tenho que concordar.
Com certeza.
Tá, tem dois ternos iguais, tudo bem, mas tem dois iguais, é complicado.
Não, é complicado, bem complicado. E lá no ateliê vocês desenham a roupa, vocês têm as opções de tecido, se a mulher quer escolher o tecido lá, e vocês entregam o vestido pronto.
Sim, nós temos todo o material tudo. E com exclusividade, a gente não procura nunca ter pano duplicado, né? Sim. Sempre normalmente
a quantidade de pano é para fazer uma peça.
É para fazer aquele vestido.
Vestido pronto.
É, que nem que você pode mudar o modelo e sobrar pano, mas não vai para o mercado tão logo, né?
Sim. Sérgio, a gente acompanha as redes sociais e vê as postagens que vocês fazem. Eu estava dando uma olhada, aproveitando o final de semana, e aí a gente vê lá. Vestidos de noiva é um grande desafio, talvez é o mais difícil dentro dessa profissão, é a fabricação de um vestido de noiva, Sérgio?
Não é mais difícil.
Não
é mais difícil porque ele é único. Então, como ele é único naquela festa, tu tem que trabalhar em cima de uma ideia que a gente se propõe a fazer, e até onde é o casamento, como é o casamento. Então a gente vai trabalhar em cima e isso tu sabe que não vai ter problema de ter assim dois vestidos ou casos, tem que trabalhar diferente, porque não, mas então a gente faz, pega começa um trabalho, elabora ele ali, vai trabalhando, vai produzindo e já dando os acréscimos conforme a necessidade para que ele fique pronto naquele momento, daquele jeito que foi elaborado o pensamento primeiro.
Falando no vestido de noiva, quanto tempo demora para ficar pronto? Depende muito, Sérgio, de cada modelo de vestido?
Bem, tem vestidos que demoram 2 meses, 3 meses, tem vestidos que fazem 30 dias, 20 dias, até menos tempo, dependendo do que da proposta, né?
Porque o que demora? Um bordado, por exemplo, ou muito bordado num vestido, acaba demorando mais a peça para ficar pronta?
Com certeza, o bordado é uma peça que leva bastante tempo. A aplicação de renda também, que hoje é o momento assim, das aplicações de renda, é um trabalho muito demorado, e tu não pode estimar tempo para que ele fique pronto. Ele fica pronto quando ele fica pronto.
Sim. Quantas vezes, não vamos continuar na linha do vestido de noiva, quantas vezes a noiva precisa ir lá para fazer a prova do vestido, para que fique perfeito para ela?
Eu faço a primeira prova, e a segunda prova normalmente é pronto para ela ver como é que vai ficar pronto.
Como é que vai ficar pronto?
Uma terceira prova, às vezes, eu faço. Até, e se a noiva se pintar dúvida ali, se ficar uma dúvida, eu chamo para outra prova. A gente faz, porque é muito importante.
Com certeza. Aqui nós temos o Eliton. Bom dia, aqui é o Eliton. Manda um abraço para o Sérgio Morello. Ele e a Carmes são ótimos profissionais e meus amigos. Então é o Eliton, não tem o sobrenome, mas está cumprimentando aqui pelo trabalho que vocês fazem. Sérgio, para cada ocasião há um jeito de se vestir? Um casamento, um baile de gala, que hoje também já não está acontecendo demais, que são os tradicionais bailes de debutantes da nossa região, uma festa de 15 anos, ou eles entram num nicho de evento social e aí a maneira de se vestir ela é muito parecida?
Bem, Rudimar, há uns 30 anos, digamos, vamos voltar lá 30 anos atrás, o baile de gala era a festa mais
top.
Top, mais poderosa
mais, que se ia,
não é tinha nada. Então o homem colocava aquele smoking preto, camisa branca, um top borboleta, foi mudando as cores, primeiro era só preto.
Sim.
Depois foi mudando o cor, outra borboleta, aquelas faixas na cintura. E as mulheres sempre de longos exclusivos, longos bem preparados para aquela ocasião e elegantemente vestidas, né?
Uhum.
Com o passar do tempo, essa foi uma... Eu não consigo falar assim o porquê, mas houve um abandono do debut da filha. Então, os pais faziam 15 anos. Ah, vamos fazer o 15 anos, não vamos fazer o debut. Vamos fazer o debut, não vamos. Então, nessa de não fazer uma das festas, foi... E a festa foi desaparecendo, os custos eram bem elevados também, né?
Sim.
E o pessoal dava uma viagem para a filha e coisa. Então, houve as trocas. E isso foi saindo do nosso meio. Como tu vê, tá bem, as nossas festas sociais, aquelas sociais associativas do clube, elas estão quase que desaparecidas. E os então, daí tem a ver o casamento. Então, o casamento, como que as pessoas se... Hoje, para te ter uma ideia, Rudy, os casamentos na cidade, as mulheres estão usando vestidos longos, porque é uma tônica quase que pós-pandemia, se diz falar.
Uhum.
Ficou bonito. Me parece que a festa fica mais harmonia.
Harmonia.
A harmonia fica melhor. As mulheres todas, elas ficam mais elegantes.
E uma coisa que a gente tem percebido, Sérgio, eu tenho observado bastante nos casamentos, as madrinhas com a mesma cor. Não a mesma cor, mas a mesma tonalidade. E os padrinhos com os mesmos tons de gravatas. Isso é legal? Isso é uma moda? Isso é uma tendência? O que é isso,
Sérgio? Não, isso foi um estilista lá, X, ele
criou isso.
Ele criou essa ideia e essa ideia veio para... Mas já está vendo uma mudança.
Uhum.
Nos últimos... eu já tinha uma festa depois da pandemia, depois de novembro para cá, que as madrinhas já não eram mais... Dois casamentos, na verdade, que eu fiz madrinhas que não... A cor já não era mais...
Era a cor
a noiva já estava liberando.
Sim.
Mas teve um tempo ali, uns 5, 6 anos, que era... Batia martelo, era
Sim.
tudo de rosa, era tudo de marsala, a noiva já ditava, já mandava a paleta de cores para as madrinhas.
Para as madrinhas escolherem.
Para dizer que era dentro disso daqui.
Daquela tonalidade. O vestido branco deve ser uma exclusividade da noiva.
Não necessariamente, mas Sim. Na verdade, isso é um histórico, né? Sempre foi a noiva, aparece de branco. Teve um tempo, uma época, que as noivas faziam colorido, mas muito...
Você já fez vestido colorido para noiva, Sérgio?
Eu tenho uma lembrança, há uns 30 anos atrás eu fiz um vestido vermelho com uma noiva.
Uhum.
Não era de Lagoa.
E eu lembro que debutantes também era tradicional, sempre branco, mas houve uma época que eram cores fortes, né? Mudou a cor do vestido da debutante também.
Não muito tempo, faz uns 15, um pouco mais de 15 anos. Depois ele voltou a ser branco, mas ele chegou no clube colorido, as noivas coloridas.
Cores fortes, né, Sérgio?
Vermelho, verde, isso. Cores fortes, sim.
Muito bem. Momentos inesquecíveis nesses 50 anos de trabalho. Claro que cada festa, cada vestido, cada peça, cada terno, cada coisa que é feito, ele é especial porque é para aquela pessoa, para aquele momento. Mas algum fato ou pitoresco ou inesquecível que aconteceu na tua atuação profissional, tanto tua quanto da Carmes lá do ateliê, Sérgio?
Não, assim, eu não tenho muita, eu tenho muita coisa guardada na minha mente, mas assim, para reproduzir aqui agora, eu lembro de um casamento, foi na cidade de Erechim, e eu cheguei com o vestido da noiva lá, a gente vestiu a noiva, chegou na igreja, na catedral de Erechim, e a catedral estava fechada porque o bispo disse que já tinha feito o último casamento.
Esqueceram da agenda, será?
Mal casamento, vou ver. Aí quando abriu a catedral estava limpa, como se fosse, não tivesse mais nada.
Não tinha decoração, tinha nada.
Nada, nem outra coisa. E para completar, o buquê da noiva ficou no freezer, a 2 quilômetros
Mas o casamento aconteceu.
O casamento aconteceu.
Não, é uma história interessante, né, Sérgio?
Outro fato que me pareceu bem interessante foi o seguinte. Certa vez, um casamento foi na cidade de Ibiraiaras e perguntaram para a noiva que cor era o teu vestido. Ela respondeu que era branco. E o mulherio não... As amigas não... As pessoas que perguntaram não... E Eu fiquei sabendo depois disso. E no sábado, quando deu esse casamento, a noiva chegou de branco. Porque ela disse que era de branco.
Sim.
E ela chegou de branco, eu estava lá. Eu fiquei sabendo depois que ela, que as mulheres, as amigas não acreditavam que ela estaria de branco.
De branco, acharam que ia ser outra coisa.
Ela era uma, assim, uma pessoa que gostava de desfilar moda. E ela usou
o branco tradicional. O tradicional. Nós, claro. Sérgio, num casamento, num evento, você, por exemplo, no casamento que é mais, podemos assim dizer, diferenciado, vocês acompanham a noiva até a igreja ou fazem o último teste no ateliê, entregam o vestido e ficam na torcida para dar tudo certo?
Não, Rudimar, não. A gente, o trabalho nosso é de começo ao fim, até terminar a festa, se a noiva quiser. Como é que eu te falo? Eu visto a noiva lá no nosso ateliê, ela sai de lá vestida, vai para a igreja, se ela, se assim for a vontade dela, vai toda a reportagem dela acompanhando ela ali. A gente acompanha na igreja, acompanha na festa, muda o vestido na festa, muda-se, faz até mudança de vestido.
Sim, se precisar.
Né? Tudo conforme um planejamento feito antecipadamente. Né? E essa parte me deixa muito seguro também. Eu fico muito feliz quando isso acontece, porque eu sei que eu estou perto da, né? E me parece que foi uma atitude nossa que deu certo, sabe? Que essa de acompanhar, de fazer. E eu sou bem, como é que eu te faço? Para mim, o meu produto, a minha obra não fica pronta. Ela não fica pronta.
Não fica?
Não,
não. Tu sempre acha que tem uma coisinha mais que pode ser feita?
Sempre encontro mais uma pedrinha aqui, mais uma rendinha. Eu não consigo. Parece que dizer tá pronto isso aqui, para mim não. Fica faltando. Tem algo para apurar.
Mas para o criador, acho que é sempre assim. Mas para o cliente, deve estar perfeito. Nosso ouvinte mandando aqui. Parabéns ao Sérgio Morello e a Carmes pelo profissionalismo. São expoentes de Lagoa Vermelha e da região. Pede para o Sérgio do doce de figo da Carmes. É dos deuses. É verdade isso, Sérgio? Antônio Carlos Lima Ribeiro. Até... Quase teu vizinho.
Não, o doce de figo da Carmes.
É.
Eu acho que é o doce de tacho que ela faz.
O pessoal tá lembrando. Parabéns. E aqui quando o Antônio Carlos diz, são expoentes da nossa região. Vocês não vestem só a gente da Lagoa Vermelha, são de vários municípios do nosso estado, né, Sérgio?
Sim, nós trabalhamos para a grande região. Né?
Sim.
Trabalha bastante longe.
Parabéns pela entrevista. Considero o seu Sérgio e a dona Carmes ícones da moda. Ótimas pessoas e profissionais. É a Lúcia que ligou aqui. Não tenho o sobrenome, mas enfim, é mais um elogio que chega e isso é muito bom. Sérgio, Obrigado. Como eu disse, já falamos 22 minutos, como eu disse que para a gente resumir 50 anos de trabalho numa conversa não é fácil, para finalizarmos, Sérgio, que orientações deixar para um homem, para uma mulher, que vão num evento, numa festa, seja ela qual for, para ir muito bem vestido? O que você diria como uma, assim, aquela dica coringa que vale para sempre?
Eu diria o seguinte... O homem, ele tem que estar seguro. Então, o que é seguro? O menos é mais. Então, nada de exageros, daí tu chega de boa, uhum. Né? Eu acho que tu fica bem estar... Eu quero deixar um recado aqui.
Claro.
Que o que eu sinto... O calçado, eu acho muito importante o calçado, não só botar um terno. Cuidar o calçado Sim. É muito importante, faz parte do...
De tudo.
Do
porque ultimamente as pessoas têm ousado um pouquinho no calçado, né? Sapato colorido, sapato meio assim, diferente, às vezes destoa.
Tá de certo. Terno e daí, depende onde é que tu tá, onde é que tu vai, o terno tá bem legal, né? Mas daí o
bota pé... um tênis? Bota um All-Star, acaba com tudo, né, Sérgio?
Até, né?
Deixa, até isso.
Descaracteriza um pouco
é, o... É verdade.
E a mulher assim, eu também falaria a mesma coisa, o menos é mais. O exagero, assim, a gente gosta de fazer um decote, uma abertura, mas a gente tem que ter um pouco de... Não, nada de exagero. Acho que hoje eu falaria nessa linguagem. Uhum. Porque o exagero, não, né? O menos, mais.
Muito bem. Sérgio, muito obrigado por ter estado conosco nessa manhã, por dividir um pouco da tua vida, da tua atuação profissional, do ateliê conosco. Com certeza, muitas pessoas se identificaram, gostaram e é um prazer recebê-lo aqui.
Eu quero, antes de concluir nossa conversa, mandar um beijo bem grande para minha esposa Carmes, que ela é meu braço direito, está sempre do meu lado, nunca disse não no momento da dificuldade ali do ateliê, de muito trabalho.
Sim.
É, cansado ou não cansado, ela está sempre do meu lado e não desiste, nós não desistimos, a gente está sempre juntos. Deixar um abraço pro meu filho, um beijo pra minha nora e para minhas netas.
E as duas netas, que coisa boa. Netas. Boa semana, Sérgio.
Tá, muito obrigado, Rudimar.
Muito bem. Da mesma forma, foi um prazer receber você aqui. Está aí, gente, a nossa conversa, o nosso bate-papo desta segunda-feira, muito agradável, bem diferente, fugiu um pouco daquela nossa pauta do dia a dia, falando um pouco sobre alfaiataria, estilista, costura, com o Sérgio Morello, que entende melhor do que ninguém desse assunto. 11h34, vou pro intervalo e volto em seguidinha.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.